Começa agora Atualidades da Educação.
Saudamos a todas e a todos que estão nos ouvindo, vendo nessa entrevista com o professor Dr. Elton Schneider. Então, antes de mais nada, eu gostaria que o professor Elton Schneider se apresentasse, que é diretor da Escola de Administração e Empreendedorismo da Uninter, para dedicar, digamos, o seu currículo para a turma conhecê-lo, que não é da Uninter, conhecê-lo melhor.
Boa tarde, professor Moser. Boa tarde a todo o pessoal aí que está conosco hoje nesse programa. Então, aproveitar aí a deixa do professor Moser para dizer que eu sou formado em administração de empresas pela Federal de Santa Maria, várias especializações, mestrado pela Federal de Santa Catarina em engenharia e gestão do conhecimento e doutorado em administração aqui na Universidade Positiva em Curitiba. Já são aí praticamente no ano que vem 30 anos de atuação na área de gestão, né? Então, já uma boa trajetória percorrida, muitas empresas no Brasil que eu prestei serviços, outras que fui diretor industrial, até depois disso virar professor universitário e hoje diretor de uma escola que tem aí 30 cursos de graduação na modalidade à distância, entre 60 e 70 mil alunos estudando conosco, uma responsabilidade bastante grande, né, a nível de formação de pessoas por todo o nosso Brasil. Então, a gente procura juntar o conhecimento teórico com a experiência prática vivida nas empresas para levar para os alunos em cursos, né, que hoje estejam adequados à realidade que a gente está vivendo, né? Fazer com que a gente consiga trabalhar, produzir dentro dessa nova era de transformação digital, vamos dizer assim, né? De grande impacto das tecnologias e, obviamente, também que cerceados, né, de muitas das nossas liberdades e possibilidades pela pandemia aí que nos obriga a ficar dentro de casa, né? Isolados do mundo, né, e do convívio social dos nossos amigos e parentes, principalmente. Sr. Moussa, a palavra é sua.
Muito bem, boa tarde, professor. Obrigado, professor. E a diretor da escola, como um dos mais eficientes que eu já conheci na minha vida, como organizador e como administrador, como diretor. Meus homenagens. Obrigado pela honra de aceitar o convite. E então, claro, e todos que estão assistindo ali, queria falar sobre as profissões do futuro. Aqui num site francês, em que diz que a maioria das profissões atuais vão desaparecer, é necessário evoluir, digitalizar-se e trabalhar, digamos, por muito trabalho feito por robôs. Ela divide em quatro áreas, né? A ecologia e desenvolvimento durável, aí temos, portanto, arquiteto e meio ambiente, engenheiro e energia renováveis, guia de ecoturismo, cultivador urbano. Você é a área de informática e inteligência artificial, piloto de drones, né? Engenheiro de drones, impressão 3D, engenheiro de inteligência artificial e arquiteto de qualidade aumentada, tudo com robotização. Eu tenho medicina e serviço de pessoas. Eu sou terapeuta, diretor especialista, tal, robotização, nanomedicina, esse projeto. E temos apoio nas empresas, que é o desorganização profissional, aquele que junta os funcionários para, digamos, preparar para novas profissões, filosofia da empresa e um ofício, um departamento de ética para, digamos, verificar os trabalhos feitos. Professor Alton, o senhor pode, você está livre de falar sobre o que o senhor achar melhor a respeito do que acha das profissões de hoje, que vão desaparecer, as que vão aparecer no futuro. E se pode ser que apareça, porque nós não estamos em 2030 ainda, né?
Pois então. Professor Moser, eu vou dar uns exemplos aqui daqueles que o senhor sabe contar a história melhor do que eu. Quer ver uma coisa só? Sábado, na tarde, eu estava conversando com um grupo de alunos do terceiro ano do ensino médio sobre a importância deles escolher uma profissão para o futuro. E eu disse, olha, não importa qual, mas façam um curso superior. Começa por aí. Conhecimento nunca é demais. Então, mesmo que vocês não saibam, com certeza ainda o que vocês vão ser, não parem de estudar. Porque se vocês parar, vai ser muito mais difícil de voltar depois. E isso vai ser complicado. E para mostrar isso para eles, eu mostrei para eles o meu primeiro teclado de computador. Tá? Que foi uma máquina de escrever da Remington. O senhor deve ter visto desses bichos na sua vida também, né?
E aí, Remington, no Olivetti.
Isso, para quem não conhece, o primeiro teclado de computador a gente nunca esquece, foi uma máquina de escrever. E saber datilografia, lá em 84, 85, quando eu tinha meus 15, 16 anos de idade, foi determinante para mim conseguir meu primeiro emprego. Começa por aí. E só que desde aquela época até hoje, as empresas continuam contratando administradores, contadores, gestores financeiros, gestores de RH, gestores de finanças e assim por diante. Em 88, quando eu entrei na faculdade, o professor Luciano me apresentou o computador. Então já são mais de 30 anos lidando com o computador. E até hoje continuamos precisando de administradores. O senhor falou agora um pouco de um monte de evoluções tecnológicas que estão vindo por aí, inteligência artificial, internet das coisas, né? E eu continuo olhando para o futuro dizendo assim, nós vamos continuar precisando de administradores mesmo com toda essa evolução tecnológica. Obviamente que vão surgir campos de conhecimento novo, não tem nem dúvida disso. Mas a tecnologia está evoluindo tão rapidamente, né? O senhor até deu um exemplo agora, né? Piloto de drone. Se a gente for olhar, é o tipo da coisa que a inteligência artificial mata essa profissão rapidinho. Para que, que eu preciso de um cara pilotando drone se é tudo por comandos de latitude, longitude, altura, distância, velocidade, que são todos parâmetros que podem ser estabelecidos por inteligência artificial? É o tipo da profissão que vai nascer e vai morrer antes mesmo de virar uma tendência. Porque a nova tecnologia tende já a superar essa profissão. Fale, professor Moser.
É justamente isso que eu li também no... Esqueci o nome da professora aqui que escreveu um livro sobre a profissão dos futuros. Chama-se... Isabelle Rouen. Uhum. Les métiers du futur, hein? Um cara da Dorma Schneck, 2019, diz que os empregos do futuro durarão de 5 a 7 anos e tornar-se-ão obsoletos. Então é preciso, digamos, estar habituado a essa digamos, maleabilidade, flexibilidade, né? De estar sempre disposto a atualizar-se, né?
É que, na verdade, professor, as pessoas estão confundindo emprego com profissão.
Certo.
Tá? Então, aquela história assim, o piloto de bonde, quer dizer, aquela história, o piloto ou o condutor de carruagem, já existia lá no fundo, lá no passado era famoso o condutor de carruagem, né? Até hoje, quando a gente anda na Europa ainda, né? Portugal, na Espanha, você ainda anda nas carroças.
Pós de causas.
Isso.
Atibaia e companhia. Mas
como é que se chamam os vagões de trem? Aqui nós chamamos de vagões de trem, né? Lá em Portugal e na Espanha, eles não chamam de vagão de trem, chamam na carroça. Você vai na carroça, né? No comboio, no comboio, né? Que são coisas que para nós aqui se fica olhando assim, comboio, rapaz, faz tempo que eu não ouvi esse troço ser falado. E aí você vai dizer assim, do condutor de carroça virou condutor de trem, que hoje está sendo automatizado. Tá? É. Então, aquela história assim, se é uma coisa mecânica, o que acaba é o emprego. Não acaba a profissão. aos engenheiros hoje, aos administradores hoje, aos médicos hoje, o que está se pedindo é cada vez mais que eles se atualizem mais rapidamente para poder conviver com a nova realidade. Mas eu diria assim, aquelas profissões clássicas continuam tão importantes quanto elas sempre foram. Até por outro lado, se a gente for olhar assim, a engenharia, que é muito mais afeta a padrões, né? A seguir regras, leis, fórmulas de cálculo. Eu vi um estudo agora, esses dias atrás, professor do Fórum Econômico Mundial, dizendo assim, as profissões de engenharia estão muito mais sujeitas a desaparecer do que uma profissão de administrador, por exemplo. Por quê? Qual vai ser a combinação de recursos tecnológicos que eu vou fazer? A técnica para desenvolver essas evoluções, ela pode ser muito rapidamente absorvida pela inteligência artificial.
Vamos pegar, digamos, um prédio que já existe, não é no futuro, já existe, prédios que são, digamos, autônomos. Energia autônoma, tem tudo feito com placas solares, tudo bem. O problema todo é que esse prédio existe, mas também aquele que vai morar no prédio tem que saber usar.
Tem que saber usar.
Devidamente. É como também, eu posso ter de Alexa em casa. Eu posso, digamos, controlar pela Alexa, pelo outros sistemas de inteligência das coisas, internet das coisas, a lâmpada, as tomadas, tudo, mas eu preciso aprender a fazer isso. Como é que eu vou, digamos, é preciso que se aprenda a programar a geladeira para poder, digamos, usá-la por internet, não é isso?
Sim.
E tem, quando se fala piloto de drone, não se fala aquele que está lá comandando o drone, é aquele que vai programar o drone, que pode ser, pode ser por comando, pode ser também automatizado, né? Veja bem, na China, por exemplo, na pandemia, deve ter visto nos hospitais, né? Uhum. Nos hospitais, a comida era levada por robôs, para evitar a infecção dos enfermeiros e aqueles que trabalham no hospital, né? Então, a comida vinha na porta, o robô batia na porta, entregava a comida e embora. Quer dizer, isso é uma questão avançada de uso de um humano, nessa chama-se cobotização, colaborar com o robô, né?
Então, eu agora um pouquinho, professor Moser, até no meu Facebook, agora de tarde, alguém postou uma charge tirando sarro, que estava o alto comando de defesa americano numa sala de reuniões e o comandante principal das Forças Armadas Americanas falando com a Alexa. Uhum. Disse, Alexa, it's time to lunch. Mas ele queria dizer que estava na hora do almoço. E a Alexa entendeu que estava na hora de lançar as bombas. E acabou com o troço e começou a Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Então, para dizer assim, puxa, olha, dá para fazer um monte de coisa com inteligência artificial. Mas se ela não entender claramente a ordem que foi dada, você pode ter problemas.
É como dizer, o computador é burro, ó, e zero não é a mesma coisa, né?
Não é a mesma coisa. Então, tenha certeza que a sua inteligência artificial entendeu o comando que você deu para ela. Porque senão ela vai confundir lançar os mísseis com lanchar. Né? Começa por aí.
Portanto, a questão da transformação digital. A indústria 4.0, 5.0, 6.0, sei lá, 6.0 pode por aí, exige uma transformação cultural, como você disse, uma atualização permanente do indivíduo, né?
Exato.
Uma aprendizagem ao longo de toda a vida. Nós vimos aí, apareceu um jornalista aí que deu uma entrevista, que ele entrou no emprego no jornal, ficou com 52 anos no mesmo emprego. Isso não existe mais hoje em dia. Pesquisas feitas na Austrália, por exemplo, pela Federação dos Jovens Australianos, FIA, né? Federation Young Australian, diz que o jovem, na média, tem 7, 8 empregos e 4, 5 carreiras diferentes. Porque isso já agora, né? Imagina no futuro, então.
É isso que eu falei, que nós vamos precisar.
Mas a pergunta nossa hoje, nós queremos ouvir, porque quando se fala de transformação digital, a primeira coisa que vem sempre é exemplo das questões de mercado, de empreendedorismo, de serviço de comércio e comércio e companhia. Então, quais são as profissões de futuro na questão da administração, por exemplo?
Aí é que está, professor. Por isso que eu estou dizendo assim, eu estou já desde o ano passado discutindo bastante isso e, dizendo, e usando uma expressão para mim que é: parem de matar as profissões. Tá? O que some é emprego, não é profissão. Então, aquela história assim, profissão de professor vai acabar?
Não.
Mas ela não vai ser mais a mesma como era antes. Isso nós podemos ter certeza. Né? Temos que rever o processo de formação de professores, as metodologias, o uso de tecnologia em sala de aula, porque, principalmente, o aluno mudou nessa conversa toda. A sociedade está mudando, os pais mudaram, né? Até os pais que eram os mais resistentes de usar a tecnologia estão tendo que usar obrigatoriamente para estudar, para trabalhar, para se relacionar. E não tem mais idade hoje, professor Moser. Vou usar a sua idade como exemplo. Professor Moser, o senhor já está com quantos anos? 86?
87 para 88, mas é então, em julho.
Chegando a 88 anos e está aqui usando tecnologia, fazendo videoconferência, transmissões ao vivo online, como que admitir que professores com 18, 20, 22 anos de idade não admitiam usar tecnologia em sala de aula? Como trabalhar com um profissional desse? Então, aquela história assim, vai mudar essa realidade. Eu costumo dizer, quando eu fiz administração, de 88 a 92, professor Moser, não se falava em logística ainda. Não se falava em marketing digital. Não se falava em gestão do conhecimento. Não se falava em transformação digital. Tudo isso são coisas que vieram nesses últimos anos e que teve que se estudar e se aprender sobre isso de novo. Do mesmo jeito que nós estamos tendo que aprender hoje sobre inteligência artificial, sobre internet das coisas. Por quê? Porque isso vai fazer parte do dia a dia do gestor. Ele não tem mais como se formar sem esses conhecimentos. E sem muitos outros novos que virão. E eu até brinco, né?
Como diz aquele Meira, né? Luciano Meira, Silvio Meira, lá da Pernambuco, fundou Porto Digital, né? Sim. Diz que temos que desaprender, aprender, desaprender e reaprender, né?
Sim.
Sempre. Eu aproveito para saudar o professor Manuel Áureo Germano, que está aqui, nos dá honra da sua audiência, né? Então, viu, professor, tem essa questão de importante e constante renovação. Mas o grande problema, professor Elton, é que muitos professores são resistentes. Muitos. Porque já em 1934, eu tinha a cópia de 47, da JVM. Longe,
hein?
1934, Gaston Bachelard escreveu o seguinte, que existem três coisas que constituem uma espécie de inércia na renovação. Um chama-se alma professoral, que o professor ele fica contente dos seus primeiros sucessos, depois para. Então, chegou a dizer, um cientista, um professor, é útil para a ciência até os 20 anos de trabalho. Depois ele torna-se inútil, prejudicial, porque ele começa a se repetir. Veja bem, falando aqui desse StreamYard, nós estamos no YouTube, que estamos nos vendo. Antigamente, fazer uma reunião do Banco Itaú, por exemplo, do Citibank, Banco Itaú tinha que fazer reunião com a equipe de Nova York, de Tóquio e de Londres. Suponha, Paris, né? Então, tinha que ter uma sala da Cisco que custava $300 mil. $1,5 milhão. Hoje, estamos aqui no Semiar, que deve custar quanto por mês?
É de graça.
De graça?
Professor, assim, a aplicação mais simples, né? Se qualquer pessoa pode entrar no site da StreamYard e fazer um evento no YouTube de graça, sem gastar nada. Né? Tamanha a redução de custos, né, que nós tivemos em relação a preço. Tanto que muita gente está falando que tem que ser revista a famosa Lei de Moore, né, que estabelecia.
Só que o Zoom, na pandemia, na França, do Zoom estava $3, agora está $25. Né?
Sim.
Porque é assim, demanda. É oferta e procura. Né?
É oferta e procura. Mas ainda assim é um custo baixíssimo, né? Se a gente olhar para isso.
Não é 1.500.000 reais.
Exatamente. Imagina que a gente tivesse que fazer uma reunião, professor Moser, né, em que tivesse que juntar, no nosso caso aí, que temos aí 600, 700 polos de apoio presencial, e a gente tivesse que trazer esses 700 polos aqui para Curitiba para fazer uma reunião, que a gente fazia no passado.
Sim.
A gente só trazia de 100 em 100 ou de 50 em 50, porque não dava para trazer os 700 de uma vez. Hoje você faz uma reunião online com 700.
É.
E aí? Né? E é um custo ínfimo, de sem ninguém se deslocar, cada um na sua casa, né, acessando tecnologia. Então, essa é uma evolução grande. Mas eu acho que a importância do aprendizado vem, e aí que está a situação, professor Moser. Eu estava falando com o meu médico ano passado, a respeito dessa evolução toda, e ele disse assim: eu levei 25 anos estudando, tá, para ser considerado aí um dos 4 maiores hepatologistas aqui do Paraná. Tá? Entende tudo sobre problemas, quem tem problemas de fígado. Né? Ele disse assim: hoje você pega inteligência artificial e em 6 meses ela estuda os casos do mundo inteiro. Ela consegue te trazer perfis, né, que vão te dizer assim: olha, para quem tem idades entre 18 e 25 anos, quais são os principais problemas hepáticos? Quais foram os tratamentos que foram feitos? Quais foram os resultados? Quais as situações mais graves? Diz ele assim: você acaba, tem tanta informação que nos meus 25 anos eu não consegui ler 25 mil trabalhos sobre tratamentos hepáticos. Em 6 meses, a inteligência artificial está pronta para te ajudar a ler um exame feito do fígado de alguém, comparar isso com casos idênticos encontrados no mundo todo, com pessoas que têm o mesmo perfil que você, de idade, de resultados de exames, de sangue, de colesterol, e assim por diante, e dizer assim: olha, os tratamentos mais eficientes para quem tinha esse biotipo e esse problema estão aqui. Você deixa, quase que deixa de ser um médico, você passa a ser um analista de dados, e você tem que ser um tomador de decisão, que é aquela história assim: qual o tratamento que eu vou dar para esse indivíduo que está doente aqui comigo? Isso não era assim no passado. Essa é a grande diferença.
Falando de medicina, em 2016 eu estive com o professor Luciano naquele congresso de Rotterdam.
Sim.
Web design, né? Web engineering. Engenharia do web, né? E aí um grupo de Karlsruhe, apresentou um programa de detecção de câncer de cérebro, né? A evolução, como é que se podia ser, todas as questões, todas as variáveis possíveis. Só que, professor, né, Elton, uma variável não pode ser medida, que é a vontade de viver.
Por isso que precisa do médico, né?
Ou desistir de viver. Isso o médico sente no face a face. Quer dizer que, então, ao mesmo tempo que as novas profissões, novas tecnologias facilitam as profissões, o robô faz o trabalho do homem, tudo mais, tudo bem, certo e tal, o piloto automático guia no lugar da pessoa, existe uma questão que é a questão desse contato face a face. Então, minha pergunta é se não há risco de uma espécie de fechamento egocêntrico, individualista?
Professor, eu acho que esse é o... Por que eu estou dizendo que as profissões não vão acabar? Né? Quando a gente fala do médico, aquilo que o senhor falou agora, toda vez que eu vou lá, mesmo que eu leve 30, 40 exames diferentes para ele olhar, a ressonância, raio-x, exame de sangue, seja lá o que for, ele me manda deitar na maca, mede a pressão, vai lá, palpa todo o meu abdômen para saber se ele não sente alguma coisa a mais fora do padrão, quer saber o que aconteceu nos últimos 6 meses, se eu tive dor de cabeça, dor de barriga, ou qualquer outra doença, ou qualquer outro caso possível que ele possa relacionar com a doença, porque tudo aquilo que tinha de padrão para ser analisado, a inteligência artificial ajuda ele. Mas esse contato para saber se eu estou bem, se eu estou querendo melhorar, se ele vai me dar um remédio mais forte ou mais fraco, ou vai reduzir a medicação que eu estou tomando, vai muito da percepção que ele tem da minha vontade de querer me curar. Que é isso que o senhor falou agora. Será que ele quer realmente? E semana passada eu estava falando com a minha cardiologista e ela disse assim, tem clientes meus que vêm hoje e que eu tenho que dizer assim para ele, olha, se tu não mudar nada dos teus hábitos, não adianta você vir aqui. Não sou eu que vai te curar e não vai ser o remédio que eu estou te dando que vai te curar se você não mudar o seu comportamento. Você tem que querer mudar. E a gente estava brincando naquela história toda, né? De, legal, eu adoro comer um torresmo. Começa aquela história, eu estava falando de fortai agora há pouco, de comer polenta, legal. Mas não devo comer torresmo. Esse é o problema. Minha saúde já não permite mais que eu faça isso. Para quem já teve um infarto, toma remédio para começar, para controlar colesterol, não vai dar certo continuar comendo torresmo. Uma ou duas vezes por ano, você se dá o luxo de passar por perto de um torresmo, comer, para assim, para não dizer que você não... agora é proibido. Mas pode ter certeza que você não vai mais forçar a amizade para comer muito mais do que isso. Ingestão está acontecendo a mesma coisa. Nós temos muita tecnologia disponível. A pergunta é, qual é mais adequada para o meu negócio? Qual é a mais adequada para o tipo de mão de obra que eu tenho? E, de novo, vou dar um exemplo bem antigo. Lá na década de 90, eu entrei numa fábrica de móveis, Alvino, que não tinha nenhum instrumento de medição dentro da fábrica. Tá? Ou seja, não tinha trena, não tinha paquímetro na fábrica inteira. Quase 700 funcionários produzindo móveis sem usar paquímetro e sem usar uma trena para medir as peças. Aí o senhor vai dizer assim, e como que faz móveis? Que é uma coisa que tem que encaixar, que tem que montar, que tem que ficar perfeita, se ninguém mede. Quando eu perguntei isso para o dono da empresa, ele me disse assim, o meu problema é que dos 700 funcionários que eu tenho 10 que sabem contar a mais de 100, que sabem fazer conta de mais e menos, que sabem fazer conta de multiplicar. Os outros 690 são praticamente analfabetos. Então, eu tenho que fazer uma coisa que eles possam trabalhar sem ter que usar um instrumento de medição. Eles faziam guarda-roupas, professor Moser. E aí, como é que eles faziam isso? Tudo com gabaritos. Então, ele cortava uma peça, passava no gabarito. Tá certo no gabarito? Manda bala. Furava uma peça, botava o gabarito em cima para ver se a profundidade estava certa e se a distância da furação estava certa. E os índices de erros foram os menores que eu já tinha encontrado entre outras 20 e tantas fábricas de móveis que eu já tinha passado na minha vida, em que as pessoas usavam trena, paquímetro, instrumentos de medição mais aprofundados, máquinas com controle de comando numérico já na época, ou seja... Dependendo da característica do negócio, a tecnologia não vai te resolver nada. Talvez você tenha que escolher a tecnologia mais adequada para aquela situação. E esse é o tipo da coisa que talvez a inteligência artificial não consiga substituir no ser humano. Que é essa nossa capacidade de olhar e de dizer assim, eu conheço cada funcionário que trabalha na minha empresa. Eu sei aqueles que vão saber usar a tecnologia e aqueles que não sabem. Aonde eu posso automatizar e aonde eu não posso? Onde eu vou ter mais resistência ou menos? Hoje de manhã estava numa reunião com os coordenadores aqui da Escola de Negócios e a gente estava discutindo exatamente essas temáticas de transformação digital, de como trazer isso para os cursos, de como ensinar isso para os alunos. E a regra continua a mesma que eu aprendi 30 anos atrás na faculdade. Quando você vai começar um processo de transformação digital numa empresa, professor Moser, você começa num departamento, faz um projeto pequeno, com um grupo de pessoas mais qualificada possível para que ele dê certo, para depois dizer para os outros assim, tá vendo? nós começamos naquele negócio assim, pequenininho. Testamos, treinamos, deu certo. E agora nós vamos ampliar isso para o restante. Para reduzir, para facilitar o processo de implantação, para reduzir a resistência à mudança que o senhor falou antes. Que onde é que, o que, que começa a acontecer conosco quando a gente vira professor ao longo do tempo? Concordo com o senhor. A gente começa a achar que a gente já é meio Deus do conhecimento, né? Já está querendo entrar no Olimpo. Começa por aí.
Né? Eu me lembro que eu fiz uma, em 2014, uma entrevista tanto com Simonian de Lyon, professor Simonian, professor de Marcel Lebrun de Louvain, na Bélgica, né? E os dois me disseram a mesma frase. Quando se quer mudar, não se pode começar mudando tudo. Tem que se mudar de acordo com o recurso que se dispõe. Então, não adianta eu querer aqui, vou implantar aqui uma máquina robotizada. Certo? E a pessoa está sabendo mexer com o robô? Esse que é o problema. Então,
dizer, o que, que esse robô vai fazer?
O que, que vai fazer?
Então tem que estar muito claro onde é que ele vai entrar, para que, que ele serve e assim por diante. Eu estou com uma impressora 3D, professor Moser, já faz um ano e meio na minha sala, lá em na 13 de maio, sim, esperando a hora que eu vou começar a testar ela. Depois que nós entramos em lockdown, aí, que estamos todo mundo trabalhando de casa, não deu mais tempo de tirar ela da caixa, ela está dentro da caixa ainda guardada.
Mas tá? Dá para fazer, fazer casa, né? Dá para fazer casa para os 3D, não dá?
Dá, começa por aí. Mas a pergunta é, não é só usar a tecnologia, mas é mostrar para os nossos alunos no que ela pode ser usada. Para que, que eu tenho que ter impressora 3D? Começa por aí.
Eu vim na Escola de Engenharia da HEI, altos estudos de Escola de Engenharia de Lille, da Universidade Católica de Lille, né? Estive conduzindo lá. Havia três máquinas 3D. Uma delas custava, digamos, 1.000 euros. A outra, 2.000, e a outra, 8.000. A de 8.000 era para fazer membros artificiais. Quer dizer, próteses.
Sim.
Para poder, digamos, adaptar o braço, né? Aquele membro tem que ter toda a precisão bem mais diferente e material diferente. Então, quer dizer, cada máquina exige um conhecimento diferente. Da importância de aprender com inteligência, né? Quer dizer, saber que aquilo que se aprende pode estar, pode, digamos, ter que ser atualizado, né? Porque eu, por exemplo, eu aderi ao computador em 2001, para digitalizar, 2004, 2005, porque a turma pegava minha letra, errava demais, então eu resolvi digitar eu mesmo. Até lá, só escrevia à mão. Hoje, você escreve à mão, sai garatuja. Mas eu comecei a digitar há 15 anos atrás. Evidentemente que não a facilidade que vocês jovens têm. Porque eu já tinha, em 2005, eu já tinha quanto? 33, 62 anos, 70 anos, né? 72 anos. Então, quer dizer, eu não digitalizava. Agora já estou digitalizando, evidentemente, do meu jeito. Não com a sua precisão, com a sua velocidade, mas já esqueci de escrever, né? À mão. Só sei assinar meu nome direitinho. Tá? Então, são problemas que você aprende uma coisa, toda lucro tem custo, né, irmão?
Sempre. Mas eu acho que aí é que está o detalhe hoje. Então, assim, eu fico olhando para essas situações todas, tá? Está surgindo espaço para novos profissionais no mercado?
Sim.
Marketing digital hoje está exigindo um novo profissional de marketing, não tem nem dúvida. Na área de logística, estão precisando de novas situações, novas plataformas para vender online. Tá? Agora à tarde, eu estava comprando um material no Mercado Livre, tá? E aí estava brigando aqui com a câmera do meu notebook, porque ele dizia assim, bote sua cara no meio da figura oval que está na sua tela. Agora você está muito perto, agora está muito longe. Não olha para baixo, não olha para cima, olha para frente. era o software me mandando ficar na posição correta que ele queria para tirar uma foto minha para botar no meu cadastro, na plataforma. Ah, e fiquei aqui uns 15 minutos até que eu consegui tirar uma foto que ele considerasse aceitável nessa conversa toda. Então, essa evolução, né, de tecnologias hoje, de você poder fazer isso, fazer uma compra online, né, ter informações a respeito do produto, de como funciona, opinião de gente, de quem já comprou. Essas situações todas estão exigindo um profissional diferente.
Já veio, por exemplo, esse é meu celular aqui, né? Tem possibilidade de você, digamos, controlar através de, digital. Mas como não tem digitais, não lê. Então, eu tenho que abrir digitar o número o PIN, e não, eu tenho que digitar o PIN, não apenas passar o dedo, porque o dedo, tentativa, frustrar, aí para o PIN. Porque eles não lêem, não são tão. Para ler a medida digital, só na Polícia Federal, fazer o passaporte, lá eles lêem. São aparelhos altamente, digamos, mais precisos, né? Exatamente para pegar a digital da pessoa. Porque então, a minha digital praticamente não os aparelhos comuns não detectam. No banco eu posso ter biometria, tem que ter senha, né?
Porque se a gente for olhar hoje, professor Moser, entra aquela história assim, né? O fato da internet das coisas está evoluindo muito, por exemplo, né? E possibilitando aí integração de vários dispositivos juntos, né? O celular com a Smart TV, com a geladeira, né, com o teu congelador em casa e assim por diante. Ok, mas quem é que desenvolveu isso? Foi um especialista em internet das coisas ou foi um engenheiro de computação junto com um engenheiro mecânico, junto com um engenheiro elétrico? Foram esses três caras trabalhando junto que criaram a internet das coisas. Não foi um cara da internet das coisas que criou isso.
Tem que falar mais bonito, tá? Co-working.
Senão, não fica, co-working,
trabalhar em equipe, teamworking, trabalhar em junto, né? Colaborar.
Mas aí que está o detalhe. Então, assim, eu vou dizer que vai acabar o engenheiro de computação, o engenheiro elétrico e o mecânico? Não. Quem trouxe nós ao estágio de evolução tecnológica que nós temos hoje foram as profissões tradicionais. Tá? Óbvio que vai ter um engenheiro de segurança cibernético lá na frente, vai. Tá? Vai abrir espaço para um cara novo, principalmente para identificar falcatrua. Né? Começa por aí. Tá? Mas já se falava no passado, e eu acho que uma das últimas engenharias, talvez tenha sido criada, foi a mecatrônica, que já era aqui uma mistura da mecânica, da elétrica com a eletrônica. Por que disso, né? A pneumática, com tudo mais, que era um cara que tentava pegar conhecimento dessas três áreas da engenharia para formar um profissional que conseguisse unificar nessas três situações, porque o desenvolvimento tecnológico estava pedindo isso. Então, o que acontece? Sim, vão surgir profissões novas também. Agora, empregos é que vão sumir rapidamente. É isso que o pessoal tem que prestar atenção. E se eu quero estar...
Muitos empregos que tem hoje, não vai ter em 2030.
Isso.
A importância da escola preparar para essa mudança. Porque crianças de hoje, 2021, em 2000, vão entrar no emprego de 10 anos hoje, com 20 anos estarão em 2031. A profissão, que o emprego que tem hoje não tem mais, o emprego, a profissão não tem mais hoje. O cara tem que ser flexível, né? Para aprender cada vez melhor. Sempre saber ler a partir de uma base, digamos, uma base que seja sólida, né?
Dar os fundamentos. Tá, famoso, quantas coisas novas a gente já teve que aprender nos últimos anos? Começa por aí, né? A cada dia, o desafio maior que a gente tem é se manter atualizado para poder continuar empregável. Acho que esse é o termo da coisa toda. Então, não importa a profissão que você faça, uma coisa que a gente já sabe é que rapidamente você vai precisar buscar conhecimento novo para aquela profissão que você já dominava. Então, no passado, se estudava, né, se fazia um curso superior, vamos dizer assim, lá na década de 60, 70, 80 e em diante, né, todo mundo dizia assim, você vai virar doutor, né? Fez um curso superior, você virou doutor. Ganhava até anel de formatura, né? Era muito tradicional os pais darem um anel de formatura para os filhos quando terminavam engenharia, medicina, direito e assim por diante. Porque, ó, meu filho agora é doutor, tem um anel de formado. E normalmente isso valia para o resto da vida, né? Você não precisava fazer mais nada.
Um diploma agora vale para um ano, três anos. Em 2030, de segundo algumas previsões de futurólogos, né? Que é uma nova profissão futuróloga, uma nova profissão que está surgindo, né? Uma nova, às vezes é profissão, emprego, sei lá, que se metia, né? Vai ser diferente. Como é que vai ser então, o futuro?
Eu vou dizer assim, professor, eu terminei a graduação em 92, fui fazer a primeira pós em 99. E depois disso, nunca mais parei de estudar. Tá? Começa por aí. O que a gente traz para hoje em dia? Hoje, um cara que está fazendo um curso de bacharelado, que dura 4 anos, 5 anos, entre a data que ele começou o curso dele e quando ele vai pegar o diploma dele, ele não pode mais se dar o luxo de esperar 4, 5 anos para começar a estudar de novo. Na verdade, ele já tem que começar na sequência ou a fazer outra graduação ou ele vai buscar uma especialização. Porque o conhecimento que ele recebeu há 4 anos atrás é velho.
É o que diz o Brian Braga, né? Quando ele fala da aula invertida, né? No medicina, primeiro ano, aprendi tudo sobre o joelho. Só vai operar no 4º ano, 5º ano de medicina. Não adianta, tem que aprender e operar na hora, senão já esque... porque no 5º ano já esqueceu tudo que é no joelho.
Sim.
Os ossos, o menisco, tal, o líquido todo. Porque tem que aprender e fazer. Quer dizer, é learning by doing, né? Aprender fazendo. Volta de um Dewey, que morreu em 52, né?
Então, mas assim, professor Moser, eu sempre falo que talvez alguns dos grandes pensadores da educação, né, que lá na década de ou que há 50, 100 anos atrás pesquisaram muito sobre educação, vai pegar Piaget, vai pegar Vygotsky, vai pegar Dewey, e tantos outros aí que são os referenciais que a gente tem, eu queria ver como eles ficariam maravilhados se hoje eles chegassem aqui, né, a gente fosse trazê-los para cá, com toda essa tecnologia e evolução que nós temos do conhecimento, e eles pudessem usar a inteligência que eles tiveram lá atrás para usar esse conhecimento novo hoje todo que está disponível e dizer assim, puta, vocês estão completamente equivocados, mas ou eles, talvez até eles dizerem assim, eu estava completamente equivocado quando eu formulei essas teorias lá atrás. E, no entanto, nós usamos isso como verdades absolutas, né? De que elas continuam tão atuais quanto eram 100 anos atrás. Eu, com certeza, lhe digo uma coisa, professor Moser, se a gente fosse gerenciar as empresas hoje ainda com o pensamento do Ford, do Taylor e do Fayol lá de 1900, a empresa não se mantém. Agora, que as bases que eles criaram ainda são muito atuais hoje, são porque para automatizar um processo, a primeira coisa é que eu tenho que ter esse processo muito bem mapeado. E quem inventou isso foi o Taylor lá com o Ford, quando criaram as linhas de montagem, né? Que dividiram toda a produção de um automóvel em operações tão pequenas que em 30 segundos você conseguia fazer. E isso continua sendo a base da indústria automotiva até hoje, mesmo com robôs. Se você não consegue fazer isso, o robô não faz.
É como dizia lá o Nicoleles, de repente a gente se torna robô também. Então, porque você está acostumado a... Não, você nunca tem que esquecer que você é um sujeito livre, que você tem o poder de decisão. De fato, 3D ajuda a aprender mais depressa, a memorizar por mais tempo e a decidir melhor. Mas, em todo caso, tem que saber decidir. Sempre tem a vontade sua que depende, né? O senhor costuma dizer, né? Eu estou lá no entroncamento. Eu posso querer andar devagar com o carro porque eu tenho vontade de andar devagar. É travancar o trânsito, não é isso?
Isso.
Que exista sempre com a vontade humana, né?
Na verdade, hoje o grande desafio, né, e a gente já conversou isso outras vezes, professor Modes, né, e que eu espero que nunca a tecnologia consiga chegar a esse ponto, né, que é de interferir no livre-arbítrio que as pessoas têm. Eu acho que isso é uma das principais características do ser humano e a mais difícil de ser copiada, né? Por que que, para discutir determinados temas, você tem, não tem hora, não tem lugar, para outros você já faz uma cara feia, não está afim, né? Para ajudar algumas pessoas você gosta e outras não. Tem hora que você está feliz, tem hora que você está com raiva, tem hora que você está bem. Ou seja, essa característica, né, da inconstância do ser humano, acho que talvez seja a nossa grande característica, que as máquinas sempre vão ter dificuldade em copiar ou equilibrar todos esses sentimentos que são tão, tão difusos. E, na verdade, se a gente for olhar, professor Moser, essa é uma coisa que nunca mudou em termos das referências daquilo que sempre se disse que um bom profissional deveria ser. E eu falo isso de boca cheia. Lá em 88 eu se pedia hoje, isso, e hoje ainda continua se pedindo a mesma coisa. Eu quero contratar um sujeito que seja analítico, reflexivo e crítico, que trabalhe em equipe, que se relacione bem com as pessoas, que saiba usar tecnologia. Mas qual a tecnologia? Aquela que está disponível naquele momento. Eu não quero que ele invente uma nova tecnologia, mas que ele seja um bom usuário da tecnologia que está disponível. E aí você vai dizer assim, em que disciplina dos nossos cursos de graduação hoje a gente ensina um indivíduo a ser analítico, reflexivo e crítico? Onde está isso? Como que se forma esse indivíduo com essas características? Será que a inteligência artificial vai dar conta disso?
Veja, o grande problema é esse aqui, como você disse, veja bem. Vamos pegar a enxada. Antes da enxada era pedra com pedra, né? A enxada para poder pegar, para ver a picareta, depois ver a britadeira. Britadeira automatizada. De qualquer maneira, jamais nós podemos nos deixar escravizar pela tecnologia. Nós sempre temos que estar no comando, não é isso? Essa é a grande lição de humanismo que o professor Elton nos dá hoje. A tecnologia, sim, na profissão, no emprego, sim, mas sempre, nunca perder o comando da própria decisão, do livre-arbítrio, não é isso?
Exatamente.
As suas últimas palavras, os seus últimos 2 minutos para se despedir, professor Elton.
Professor Moser.
Agradecendo a sua valiosa contribuição, a honra que nos deu e aceitar o convite.
Professor Moser, é sempre um prazer muito grande discutir com o senhor temáticas das mais variadas possíveis, exatamente porque a gente consegue discutir aquela história assim, não só uma opinião, mas também uma percepção nossa, né, de como as coisas estão caminhando, de para onde elas estão indo, de qual é a importância desse último comentário que eu fiz agora há pouquinho, de que as pessoas já serão capazes de analisar o momento em que a gente está vivendo, refletir sobre eles, ter uma postura muito crítica a respeito do seu posicionamento e daquilo que está acontecendo hoje nas redes sociais, por aí afora. Que quando a gente entra lá, a gente vê um monte de gente discutindo isso de forma extremada, né? Ou é 8 ou é 80. Ou você é preto ou você é branco. Ou você é gordo ou você é magro. Tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de você se colocar no lugar do outro para entender como é que essa coisa está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa de mais momentos como esse para mostrar para as pessoas que não existem verdades absolutas. Existem, sim, momentos em que cada momento pede uma decisão diferente, uma realidade diferente, um impacto diferente daquilo que a gente vai fazer. E alguma coisa a gente faz até mesmo quando decide não fazer nada. Está fazendo alguma coisa, você não fez nada, mas você tomou a decisão de não fazer nada, né? De deixar a coisa acontecer e de a coisa andar assim. E eu acho que isso é o bom, a gente poder discutir as coisas nesse ponto de vista. Obrigado pelo convite. Quando quiser, professor, tiver algum tema para a gente bater boca aqui, chame. Ah, se quiser trazer outras pessoas também para a gente discutir mais ainda, melhor ainda.
Ótimo. Mas vocês vão fazer uma conversa sobre a formação do futuro. Eu gostaria apenas de lembrar, mais uma vez, agradecendo ao professor Elton, aquela frase de fragmento de Heráclito. Somente aquele que espera será revelado que é escondido e indescortinável. Porque se você não espera, você não tem essa disposição a receber o novo e a mudar-se com, porque você não pode sempre, digamos, ficar no mesmo lugar. Você tem sempre que estar sempre disposto a aceitar o novo, mas nunca perder a sua própria identidade.